Bom dia! Hoje é segunda-feira, 7 de junho. Eu sou o Thiagão Mauá.
Bom dia, eu sou Clarissa Ramos.
E esse é mais um Esquerda Diário 5 Minutos. Vem comigo para você ficar bem informado.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Nesse mês de junho se comemora o mês do orgulho LGBTQIA+. Trazemos no programa de hoje casos escandalosos enfrentados cotidianamente pela comunidade LGBTQIA+, e que se aprofundam e crescem ainda mais a cada dia no governo homofóbico de Bolsonaro e Mourão. Na segunda-feira passada, dia 31, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, um jovem homossexual de 22 anos foi vítima de um estupro coletivo. Esse crime bárbaro foi cometido por 3 homens, que além de violentar enfiando objetos em seu corpo, teve o seu corpo tatuado à força com palavras homofóbicas. O rapaz foi jogado na rua e agredido com objetos cortantes. Após essa brutal violência, ele foi encaminhado ao hospital e segue em estado grave. Outro caso que nos mostra o caráter homofóbico desse governo foi o da Bárbara Pestana, uma mulher trans que perdeu a guarda do seu filho de 7 anos após ter um vídeo que ela postou nas redes sociais editado por bolsonaristas e compartilhado pelo deputado federal Éder Mourão, do PSD do Pará. O deputado bolsonarista escreveu no Twitter que Bárbara obrigou seu filho, ainda criança, a usar perucas contra sua vontade. O vídeo, publicado por Bárbara, era de seu filho rindo dela por estar de peruca, ao explicar para ele que não deveria rir de uma pessoa porque ela é diferente. Bárbara foi acusada de descumprir o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e submeter criança ou adolescente sob sua autoridade ou guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Agora eu vou chamar a Clarissa, trabalhadora em Contagem, Minas Gerais, para comentar essas notícias. Bom dia, Clau.
Caramba, hein, Tiagão? É chocante essa notícia do estupro coletivo contra esse jovem de 22 anos. Casos como esse nos mostram que a igualdade perante a lei não significa a igualdade perante a vida, e que milhares de jovens homossexuais estão e são ameaçados diariamente por esse setor homofóbico e reacionário que ganha coragem e respaldo nesse governo de Bolsonaro e Mourão, que só faz atacar a comunidade LGBT. Em 2020, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o número de pessoas trans assassinadas subiu 41% em relação ao ano passado, sendo que 78% dessas vítimas são mulheres negras. O número de mulheres trans em subempregos como a prostituição é de absurdo 90%. Essa situação absurda da separação da mãe de seu filho é baseada na transfobia que Bolsonaro e seu governo, junto com seus aliados como o deputado Éder Mauro, alimentam a sua base reacionária para colocar ainda mais a população LGBT à margem da sociedade. Quando pensamos também a questão do subemprego, não dá para não falar das muitas empresas privadas que utilizam da bandeira da luta negra, da luta das mulheres, da luta LGBT, para customizar os seus produtos com a finalidade de atingir esse público em específico. Enquanto as grandes empresas colocam LGBTs na TV para propagandear suas marcas, fingindo tolerância com os setores oprimidos, é nos porões do telemarketing e no escuro das ruas, longe dos olhos da sociedade, que se encontra grande parte da massa LGBT marginalizada por esse sistema capitalista. Lembrar hoje o mês do orgulho LGBT e resgatar o que foi a revolta de Stonewall, quando mulheres negras, latinas e transexuais levantaram a cabeça e os punhos e lideraram dias e noites de revolta contra a polícia de Nova York e contra toda forma de repressão, opressão, discriminação, e fez ecoar mundo afora o seu grito por liberdade sexual. Esse ano também, os organizadores da parada LGBT de Nova York proibiram os policiais de participarem da parada, lembrando que o surgimento do movimento Black Lives Matter foi desencadeado após o assassinato de George Floyd e que questiona o racismo institucional e o papel da polícia. Lembrar da força de Stonewall nos faz pensar na força das LGBTs que saem às ruas em plena pandemia e que são linha de frente nos processos que estão acontecendo na Colômbia contra a reforma tributária e o governo de Iván Duque, que é um dos aliados do governo Bolsonaro. São nos exemplos da luta e o enfrentamento contra o regime, como Stonewall e a Colômbia, em aliança com a classe trabalhadora, que tiramos a força para lutar contra a LGBTfobia, o racismo e o conjunto das opressões. No Brasil, essa luta significa se enfrentar diretamente contra o governo reacionário de Bolsonaro e Mourão e contra todo o conjunto do golpe, que juntos, com seus ataques e as reformas que precarizam a vida da maioria das LGBTs e da classe trabalhadora como um todo.
E esse foi mais um Esquerda Diário 5 Minutos. Para mais notícias como essa, acessem esquerdadiario.com.br. É isso aí, um abraço!